E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar para mim. É muito legal estar aqui. Eu trabalho na Corp, moro em Redmond já há 12 anos e é raríssimo que eu tenha a oportunidade de apresentar no Brasil. Não perdi meu sotaque nem meu português, mas os slides vai ter uma mistureba aí de termo em inglês e em português, mas tentei colocar o máximo possível em português. Bom. Sempre trabalhei em produto, trabalhei vários anos no Bing. Nos últimos 2 anos eu passei pro Azure, no time de App Service, e trabalho na parte de feature e na parte de analytics do App Service. E o que eu queria fazer hoje é mostrar um pouco do trabalho que a gente faz, App Service. Quem de vocês já conhece Azure App Service? Tá, eu vou dar um overview primeiro, falar um pouco App Service, é a parte de PaaS da gente e parte managed, e é o terceiro maior serviço que hoje em dia só perde para máquina virtual, SQL, hoje em dia, assumindo que storage é commodity e tal, e é o que cresce mais rápido. A gente tem 4 bilhões de hits por dia na plataforma e tem mais de 600 mil applications, a maior parte websites, e está crescendo. A gente tem o goal de cada ano duplicar ou triplicar o crescimento da plataforma. Então tem toda uma tendência de mudar para a parte de PaaS. Aí eu queria mostrar para vocês alguns exemplos e como é fácil fazer coisas até sem codificar e coisas bem mais complexas. Você tem um cliente que tem um setup mais complexo, como é que você pode fazer um setup mais avançado? E aí eu vou começar no App Service, depois falar alguns casos de uso, alguns clientes que a gente tem, que são bem interessantes, alguns que eu participei da integração. Como o App Service envolve vários tipos de aplicativos, Web, Logic, que é um tipo novo, que antigamente era o Beanstalk, a parte de API e a parte celular, eu vou mostrar um cenário que tem todos os quatro juntos, para vocês verem como você poderia integrar quatro serviços no mesmo back-end. E aí um dos features que ele lançou mais recentemente, que é o Web Service Environment, que é esse serviço que dá a capacidade de você estar na nuvem pública, mas com um environment que é completamente seu, que não é dividido com nenhum outro tenant. Então, eu vou mostrar um pouco o App Service Environment. Tipo, começar bem leve, aí a gente fica um pouco mais complexo, um pouco mais avançado no final. Também abro para perguntas e eu posso fazer um recap de alguma coisa que vocês querem entrar em maiores detalhes. Aí a motivação da gente para trabalhar em apps, tá? A gente tenta lidar com as coisas que bloqueiam os desenvolvedores de fazer um aplicativo realmente grande, corporativo. E sempre que a gente conversa com desenvolvedores, com IT pros, são essas cinco coisas aí que saem das dificuldades dele. Hoje em dia você não só tem que construir um aplicativo, tem que construir ele para várias plataformas e tem que construir em que ele funciona em todos os devices. Você tem também os dados podem estar em aplicativo que é de um partner que você tem que fazer um B2B integration, ou que está em private cloud, ou que está na nuvem pública. Tem também automar processo de negócio, que é uma dificuldade hoje em dia. Esse é um dos demos que eu vou fazer. E você também teria que ter uma estrutura que cresça dinamicamente à medida que o negócio cresce. E, obviamente, que hoje em dia você tem que construir aplicativos muito rápido. Se tem algum bug, algum problema, você tem que fazer um release no mesmo dia, praticamente, para lidar com aquilo, se for um bug sério. Então, no App Service, a gente consegue todas essas coisas que geralmente bloqueiam os desenvolvedores, a gente consegue lidar com elas. Então, vocês vão ver algumas das coisas que a gente tem e os features, as habilidades para suprir essas necessidades. Isso é um contexto histórico. Antigamente era separado dessa forma. Azure Websites era um stack que a gente tinha. E só para o desenvolvedor dessa plataforma é o pessoal que originalmente desenvolveu o IIS e tal. E eventualmente o IIS foi para o cloud. E até uma grande parte das mesmas pessoas que participaram. O vice-presidente da gente, ele era um dos program managers originais no IIS e tal. Só para o contexto histórico. E o Scott Guthrie, que é o Corporate VP da gente, ele era no .NET e também que também veio dessa leva do IIS. Então, é um produto muito mature assim, que já está lá há muito tempo. O mobile service era um stack diferente, tinha infraestrutura própria. E o Beanstalk também. Aí a gente decidiu juntar tudo no stack que era originalmente o stack de websites e fazer uma oferta integrada. Você não tinha que trabalhar com serviços dispersos. São todos um só. Você paga eles todos juntos e organiza seus recursos nas mesmas máquinas virtuais, que elas escalam juntas à medida que seu negócio cresce, tá? Então, web service são esses quatro componentes, no final das contas. É a parte web, mobile, mas agora elas são uma só. Você pode criar um aplicativo web e ter uma interface mobile e também ter uma API dentro da mesma máquina virtual. O Logic Apps é o que é diferente. Ele não é um app em si. Ele seria um workflow management. É uma coisa para você controlar como os apps interagem. Quando eu fizer o demo, vocês vão ver como isso fica claro, como você cria um workflow. E é bem simples. Vamos dizer, é o elemento novo da família da gente aí. E a parte de API para você publicar um API. E tem toda a parte de API management, tem a parte de autenticação e identificação. Web Service tem muitas funcionalidades, tá? E eu não vou tentar cobrir várias aqui, porque, como vocês veem, tem, sei lá, eu não contei, deve ter umas 30 aqui. Mas os cenários que a gente tenta lidar são sempre esses aí. Sempre é aplicativo que poderia ser corporativo, com todas as restrições que você teria numa corporação. Aplicativos que consigam escalar globalmente, a gente fala scale up, que é várias instâncias, ou scale out, que é no mundo todo. A gente está em 19 regiões, como vocês viram no General Sessions, e o serviço da gente está em todas elas. E a gente integra com Load Balancer, Traffic Manager, que é uma coisa que eu também vou mostrar. E uma das coisas que talvez, se tiver que priorizar aqui, que a gente passa a maior parte do tempo, é a parte de DevOps, que é realmente fazer com que você opere nesses aplicativos seja bem fácil. E na linguagem que você tiver, .NET, PHP, Python, Node, Java, a ideia é que você passe muito o tempo principal no seu aplicativo e não passe muito tempo tendo que gerenciar o environment. Porque como é PaaS, é managed, você não teria que se preocupar com isso. Teve um demo, acho que foi o Sam que fez, ele fez o demo com Docker e tal, e como fazer aquilo com VM. Aquele demo foi legal, mas aqui é bem mais fácil, tá? Porque aqui é tudo gerenciado. A ideia é que você foque apenas no número um, no desenvolvimento. E aí você teria seu código num repositório de código, Bitbucket, TFS, e integra automaticamente com aquilo ali. À medida que você faz o seu check-in, o build acontece automaticamente para você. Esse build, quando está pronto e assumindo que completou com sucesso, ele é jogado num que a gente chama de site slot. Você tem o seu website, o seu aplicativo, que é o principal, e tem um site slot que roda em paralelo com o seu aplicativo principal. E aquele código vai para esse site slot. Fica com as mesmas configurações e tal do seu aplicativo principal. E ele tem uma URL que você pode acessar. E aí você coloca ele em teste. Tem uma ferramenta chamada Testing Production. Alguém conhece o conceito de flight para aplicativo web? A ideia é que você, quando você acessa um site, várias vezes você vai para o aplicativo principal ou para um aplicativo de teste. Esse é o conceito de flight. E aqui permite que você faça isso. Você, nesse slot, coloque sua versão nova do aplicativo, que vai receber requisições externas, mas não é o aplicativo principal, é o que você acabou de lançar. E se ele tiver bem. Se ele estiver indo bem com um percentual dos usuários, você começa bem leve, você começa com menos de 1% dos usuários indo para esse site que você acabou de lançar. À medida que você vê que as métricas estão bem, você aumenta, você balanceia e começa a aumentar o tráfego para esse aplicativo que é o novo. Se ele for bem sucedido, você faz um swap, uma troca total deles, e aquele que é o site novo repõe o site que você tem em produção. O site antigo vai para esse slot de teste. Se por algum motivo você perceber que alguma coisa está errada, você troca de novo e volta o de produção para lá. Isso tudo você pode fazer, é tudo feature que você configura e seu sistema funciona assim automaticamente. Tá? E aí a parte, não sei se vocês viram uma outra palestra que teve ontem de App Insights, você pode monitorar e adaptar o sistema. Você pode, a parte do monitoramento de servidor é toda inclusa. Você não tem que fazer nada, como é Environment Managed. A gente dá toda a métrica de CPU, memória, você pode configurar alerta. A parte de cliente, você teria que usar um produto externo, o AppSite sendo um deles, que você pode botar no seu cliente. E você continua fazendo isso, tá? Isso é o grande lance, a grande motivação de DevOps, que o pessoal vem para a gente. Uma coisa que é bem legal, eu que já estou na Microsoft há um tempo, é que antigamente a Microsoft era muito, focava muito em você integrar com as suas próprias tecnologias. Hoje em dia a gente integra com o que o desenvolvedor precisa e com a plataforma que é popular. Então, você pode fazer seu identity com Facebook, com LinkedIn. Você pode integrar com, apesar de a gente ter o Dynamics, você pode integrar com SAP e com outros CRMs, etc. Então, às vezes é até interessante, a gente está no time produto, a gente integra primeiro com o partner externo do que a gente integra com o partner da gente na Microsoft. Não sei se isso está errado, tá? Às vezes o pessoal da Microsoft nem responde e-mail, mas bom, isso é outra história. Aí, aqui são alguns casos de alguns clientes da plataforma da gente, de App Service, tá? Eu vou falar, tem vários, aí eu vou falar de um deles. A gente está no time de produto, a gente tem que, como médico, uma vez por semana, a cada 2 meses, a gente tem que ficar on call. Fica com o celular na mão e pode receber uma ligação se der algum problema sério com o cliente ou se tiver alguma campanha grande, tá? Minha esposa não ama isso não, você é acordado de madrugada e tal, mas bom. No lado bom, você consegue acompanhar. Então, na CNN, tem uma época que o presidente Obama faz o State of the Union, que ele fala com a população e tal, e diz todo qual é o plano do ano, faz um recap do ano anterior e fala das propostas que ele tinha a fazer. Então a CNN transmite isso. Enquanto eles estavam transmitindo, na parte de baixo da tela, ela fazia assim: você concorda com o que o presidente está falando, sim ou não? Vá aqui nesse site para votar. Esse site estava na plataforma da gente. Esse site, ele conseguiu em. Nos primeiros 15 minutos, era 10 mil requisições por segundo. Ele chegou em 10 mil requisições por segundo. Requisição pra caramba. E aí, o que é interessante é que usar várias partes da plataforma. Como você não sabe o que o presidente está falando, tinha um algoritmo machine learning para pegar o contexto. Se ele estivesse falando de reforma da imigração, e você votar sim e assumir que seu voto, pelo timing do seu voto e o que ele está falando, que era relacionado com aquele assunto. E aí, à medida que ele ia trocando de assunto, a CNN mostrava as barras. 70% da população concorda com o que o presidente está falando, 30% não concorda, e assim por diante. Então, esse é o lado bom, o site 10 mil requisições por segundo. O aplicativo foi escrito por uma companhia, um vendor externo, e utilizou o Bing Pulse, a API do Bing Pulse, para fazer parte disso aí. Mas o aplicativo, ele pegava um socket para cada usuário e não fazia o release do socket. Então, o aplicativo começou a exaurir todos os sockets que a gente tinha em todos os front-ends da gente. Então, 10 mil requisições, o aplicativo começou a não aceitar mais requisições de usuário. Aí, o legal dessa plataforma, como ela é managed, o cara não fez nada, mas ele tinha um load balancer na frente do site. Então, essas requisições começaram a falhar, foram enviadas para um outro site que estava numa região completamente distinta. O site principal era no oeste americano, o outro era no leste. Eles foram para o leste. E aí o evento, a história tem um final feliz, o evento acabou bem, todo mundo conseguiu rezar. Mas o que eu queria salientar é que, como era uma plataforma managed, ele não teve que fazer nada, ele só teve que configurar dois sites idênticos, fazer o deploy para as duas regiões, usar o produto Traffic Manager, que o Azure tem, mas tem outros load balancers também externos, e apontar para as duas regiões e a gente conseguiu dar com o sistema. Bom, e a gente teve que ficar eu tive que ficar em ligação com o pessoal da CNN e tal, mas aí isso aí é outra história. Outro caso que é interessante é aplicativo que impacta o dia a dia das pessoas e vidas de pessoas, que a gente gosta de falar, é a Skanska, que é uma empresa suíça, não sei se fala assim, não sei falar sueco, mas bom, eles fazem construção e várias vezes a construção é perto de hospitais. Hospitais que têm clínica neonatal e tal. E clínica neonatal sempre lida com, você deve saber, com criança que nasceu muito cedo e tal, e que é muito sensível a qualquer mudança, está com risco de vida muito alto. Então, dependendo do que está sendo feito na construção, dependendo se está tendo gás, se vai tremer um pouco a terra e tal, pode afetar um processo cirúrgico ou máquinas que são sensíveis a isso. Então, no passado, o que eles faziam era, o pessoal de construção do hospital literalmente se encontrava, o cara visitava a região e fazia: ó, o plano da gente do dia era esse. Só que não era um plano perfeito e o plano de cirurgia não é uma coisa que você sabe de antemão. Então, eles fizeram um aplicativo que o engenheiro que está no site, ele consegue mandar informação do que vai acontecer, qual a emissão de gás ou qual o nível de tremor da terra. E a pessoa no hospital, com a integração business to business, conseguia receber as notificações. E aí saber se agendar uma cirurgia ou se tem que entrar em contato com o pessoal da construção para alterar os planos. Então, esse é um cliente real que usa a plataforma da gente. Tá? Mas o que eu queria, para poder ficar isso mais concreto, para não ficar falando muito, eu queria realmente mostrar para vocês uma parte bem simples. Uma coisa que é. Começar com um exemplo bem comum. É um site de TV a cabo, sem nenhuma analogia com a vida real. Que originalmente é um portal na web com banco de dados. O que o consumidor faz? Ele faz: ó, eu quero que você venha visitar minha casa com o técnico para instalar meu cabo, instalar, sei lá, meu telefone, internet e tal. E é um site que fala com banco de dados. Esse site, ele registra no banco de dados e a pessoa do outro lado da empresa vai consultar essas requisições e agendar um técnico. Vai ver o calendário dos técnicos e dizer: ó, vou agendar o técnico tal para ir na sua casa lhe visitar. Só que essa empresa começou a adotar o sistema de CRM, começou a adotar o Salesforce. E não queria mudar o site, queria, porque aí tem custo de mudar o código. E aí como iria fazer essa integração com o Salesforce? E queria também notificar o consumidor que seu pedido foi agendado, que era uma parte que não tinha nenhuma comunicação com o consumidor. Então, usando os aplicativos de API, aplicativo Logic, a gente consegue fazer isso aí, tá? Sem mudar o site. Integrar com outros sistemas. É isso que eu queria mostrar. Então, eu vou mostrar o site primeiro aqui para vocês. Deixa eu achar ele aqui. Tá, esse aqui é o site. Tá, um site bem simples, que você pode agendar essa instalação, tá? Tá, não vou agendar para um domingo, não, né? Tá na segunda. Foi interessante que o Rico Malvar falou de instalação TV a cabo, então vou instalar na casa dele. Como que ele não saiba disso, vamos lá. Imaginando que o e-mail dele seja Rico Malvar. No Gmail, ele não deve usar Gmail, não, mas bom. Mas vou botar o telefone e vou botar o meu real. Não, por favor, não distribuam com empresa de telemarketing. E essa mensagem, ela vai entrar no sistema. Eu vou botar aqui instalação TV a cabo, só para vocês verem depois. Tá, e é só isso que o consumidor teria que fazer, tá? O cliente, ele só teria que criar essa requisição. Esse aplicativo dá para ver lá na barra lá em cima que é hosted na plataforma da gente, tá? AzureWebsites.net. Tá, aí foi agendado. Meu celular está aqui, vai chegar uma mensagem daqui a pouco. Eu não botei uma câmera, mas tentei deixar ele fazer barulho. Eu mostro para vocês daqui a pouco. Tá, e aí eu vou mostrar como isso funciona na parte do Azure. E aqui é o portal do Azure, onde você pode gerenciar todos esses tipos de aplicativos. Tá? No portal do Azure você teria aplicativos web, aplicativo Logic. E de API, mobile, etc. Tá? Esse aqui está um pouco, tá para a direita aqui. Tá, esse aqui é o aplicativo de Logic que criou para gerenciar esse workflow. E agora ele deve estar rodando ainda. Deixa eu ver aqui, passar um pouquinho para cá. Tá, e cada vez que esse workflow executa, ele mostra os resultados aqui e quanto tempo ele levou para ser executado. Eu vou mostrar, deixa eu mostrar para vocês como ele funciona. Deixa eu vir mais para cá um pouco. Peraí que eu mexi o cabo aqui um pouco. Tem uns cinco cabos conectados aqui. Vamos descobrir em qual deles. Tará! Ótimo. Ok. Quase, né? Tá. Essa é a mensagem do aplicativo. Tem. Vê se tu consegue descobrir aqui a. Pronto, aí agora dá para vocês verem aqui como a parte do workflow management funciona, tá? Primeiro, a gente colocou um conector. Como esse aplicativo já escreve no banco de dados, o que ele faz é ele lê do banco de dados, faz um pull data, e vai pegar um JSON do banco de dados. Esse JSON vai passar para o conector do Salesforce, e os parâmetros que você vê aqui, last name, first name, estão vindo do banco de dados. Primeiro, o contato é criado, assumindo que eu registrei o Rico Malvar, ele não estava ainda no sistema, e depois ele cria um case lá, que seria o agendamento da visita, tá? E no final, não sei se vocês conhecem o Twilio. O Twilio tá bem grande, começou até como uma startup, tá bem grande, e ele faz SMS, praticamente, é o serviço principal deles hoje em dia. Ele mandou uma mensagem aqui para o meu celular, através do Twilio. Ele pega o telefone, e aquele telefone vai enviar daquele número para o número que veio no, que estava no SQL, que a gente passou para ele. Isso, é só isso aí, e você já fez isso aí funcionar com Salesforce, com o Twilio. Como não dá para ver meu telefone muito bem, eu vou mostrar a parte do Salesforce. Como vocês conseguem ver? Não, brincadeira. Cara, isso aqui é o legítimo conceito de gambiarra, mas bom. Se eu ficar aqui o dia todo, será que funciona? Tá. Para ficar registrado no vídeo, o demo está funcionando, é um problema completamente de cabo. Pronto, aí vocês veem aí que tá agora o registro lá do Rico Malvar, cabo, o horário e tal. O horário deve estar em outro time zone, mas. E registrou o contato também, o telefone está lá, o telefone não é o dele, mas. Bom. Essa parte aqui é autenticada do Salesforce. Vocês viram que o primeiro não era autenticado. Outra parte do workflow para mostrar para vocês é a parte do empregado, tá? Da pessoa da empresa que vai realmente agendar isso aí para poder mandar o técnico lá, tá? Deixa eu só achar a tela aqui certa. Daqui a pouco eu mostro isso aí. Deixa eu voltar aqui para a arquitetura rapidinho para vocês. Tá. Aí tem o aplicativo. No final das contas, a arquitetura ia ficar assim, tá? Inicialmente, você só tem aquela parte de cima da esquerda, com o portal e SQL. A gente criou o Logic Apps. Esses quatro conectores eu mostrei lá na tela para vocês. E aí pode criar também facilmente na plataforma. Essa é outra parte que eu vou mostrar. Com autenticação, no caso é com Azure Active Directory, mas poderia ser outro mecanismo de autenticação, um portal do empregado que vai agendar isso aí, que integra com Office 365 e fala com Salesforce, tá? Essa parte que eu mostrei a vocês, eu vou pegar a URL aqui que eu preciso, porque como tem que reautenticar. Tem outra página. Tá, esse aqui. Bom, esse aqui é o portal que seria do empregado da empresa, que ele poderia agenda para o técnico visitar a pessoa. Eu vou só dar um refresh para poder achar o contato lá. Não sei se está indexado e pronto. Eu poderia escolher a pessoa. Esse aqui está falando direto com o Salesforce, só que esse aqui foi autenticado. Eu não mostrei a parte da autenticação, que eu já tinha logado antes. E seria aqui, seria o nome da empregada da empresa da TV a cabo que está agendando. E aqui ela escolheria um técnico para trabalhar no caso. Vamos escolher o Bob. E aí ela poderia agendar. Isso aqui estaria. é integrado com o Office 365, com o calendário do técnico, o calendário do Bob. Se ele tivesse alguma coisa marcada, ia mostrar aqui. E a gente consegue marcar a instalação. E, sei lá, eu não sei se ele pediu o telefone, mas vamos instalar o telefone, instalar o cabo. E uma vez que ela confirmar, aí vai para o calendário dele. Então, o técnico também receberia a notificação, integrado com o Office 365, que ele vai ter que ir no visitar o consumidor. Essa parte que eu queria mostrar tem uma parte de mobile também, mas aí eu teria que estar com o Mac aqui, para emular, que é o aplicativo mobile que trabalha offline com esses dados e integra offline, tá? Bom, aí eu vou mudar um pouco agora, passar para para outro assunto, é como ter um ambiente dedicado, tá? Muito consumidor, muito cliente da gente não vem para a plataforma porque ele não quer estar num ambiente multi-tenant. Ele não quer estar num ambiente que tenha o noise neighbor, como ele chama. Naquele exemplo da CNN, infelizmente, um possível impacto é que se você é um outro cliente no mesmo scale unit, que a gente chama, na mesma unidade de vários servidores, você tenta pegar um socket, você também não iria conseguir, apesar de você não ter nada a ver com a CNN estar operando lá. Então, alguns clientes não podem ter esse tipo de situação. Então, eles querem um ambiente dedicado, ao mesmo tempo com todas as vantagens que eu mostrei aqui de estar no public cloud. Então, o Web Service Environment é a ideia que você tenha todo o seu ambiente no cloud e que seja totalmente seu, mas com a facilidade de configuração, de DevOps e todas as vantagens de estar num Platform as a Service. Então, a gente lançou o Web Service Environment, acho que em maio entrou em preview, ainda está em preview. Vai fazer o GA, o General Availability, até o final do ano, no modo Premium, que é um modo acima do modo normal, para esse tipo de demanda, tá? E você tem um dado de processamento dedicada. Uma das coisas que é crítico também é que você já cria ele numa rede virtual, então ele não é acessado publicamente. Você pode locar ele todo e dizer: eu só quero que o IP, esses IPs aqui, sejam os que podem me acessar. Isso é um dos maiores requisitos que a gente tinha no, na parte de website. A gente não podia fechar uma lista de IP na unidade pública, porque varia de cliente para cliente. Aqui você pode fechar ele totalmente. E, obviamente, você tem várias opções de dimensionamento, eu vou mostrar aqui. Alguns detalhes que eu falei: você tem o Scale Unit dedicado. Na parte de VNet, você pode integrar com site-to-site, ou então usar Express Route, que é o produto do Azure também. Você pode agora fazer o Network Security Group, que aí permite realmente você fazer o controle por IP de quem vai acessar o seu ambiente. A gente está integrando também com os appliances que tem para fazer networking, então você poderia usar ele dessa forma. Você pode ter 50 unidades de processamento, um App Service Plan normal, você tem até 10. Mas aqui você pode ter até 50 e você configura essas 50 como você quiser. Você pode botar muita no front-end, se você é um aplicativo front-end heavy, você pode botar muita na parte dos workers, que é onde roda o código do aplicativo. E aí você escolhe como fazer isso aí. E ainda quatro opções de processamento, que tem aumento de P1 a P4, que aumenta a memória e a CPU. E algumas das cotas que a gente bota no public cloud, como esse aí é totalmente seu, é ilimitado. Aquele slot de teste que eu falei, você tem ilimitado, backup, a gente só permite uma vez por dia em algumas dos skills, é também ilimitado. E cada site pode ter 500 GB de conteúdo, no public cloud é 50 GB. O jeito que funciona é: você teria um app, ou mais apps, e você pode isolar no plano de serviço de aplicativo, tá? E esses aí, todos eles, quando você escala todo mundo junto. E você escolhe qual a máquina. Quando você quer, por exemplo, separar dev e teste, você coloca um segundo plano de serviço de aplicativo. Nesse segundo plano, ele escala separadamente. Então, seu teste, sei lá, você teria uma instância no P1 e no seu dev, no seu, desculpa, no seu produção, você teria P4, com, sei lá, com 10 instâncias, o autoscale ligado para ele aumentar dinamicamente. E aí tudo isso, quando você está no App Service Environment, esses planos eles rodam dentro do App Service Environment. E a gente está facilitando também a migração. Você pode começar com ele no Public Cloud, quando você quiser mudar ele para o App Service Environment, você pode fazer uma migração. E aí ele vai para o App Service Environment. O dimensionamento é prover três worker pools. Aí você pode selecionar P1, P2, P3, P4. E aí todas as instâncias vão ser da mesma configuração dentro daquele worker pool. E você configura três deles. E o App Service Environment, como eu falei, já começa dentro de um virtual network. Aí eu queria mostrar para vocês como criar. Apesar disso ser bem complexo, você poder provisionar até 50 máquinas, deixa eu ir para o portal do Azure para mostrar para vocês que como isso já está disponível e é fácil de criar. Não infectou ajeitou aqui, deixa eu ver se ele volta ao normal. Quase. Engraçado, só acontece quando eu faço. Mostro alguma coisa da segunda tela. Tá. Bom, aqui você teria, do jeito que você tem outros recursos, você tem App Service Environment aqui também. App Service Environment, eu já tinha criado alguns, mas eu vou mostrar aqui o processo de criação. Você pode adicionar um. Deixa esse aqui, eu fiz um RDP para uma máquina. E você pode dar o nome que você quer para o seu ambiente. A gente mudou um pouco a estrutura da URL. E essa URL é interna, obviamente que você iria mapear e sair no seu DNS para uma URL externa, mas ela a interna sempre é azurewebsites.net com o P também, de private. E aí você pode dar o nome que você quiser. A gente já bota um virtual network aqui, inicialmente. Você poderia mudar o virtual network, poderia também configurar subnet, que é o caso normal, que você já tem um virtual network, que você já queira configurar um front-end. Aqui é a parte de scale que eu estava falando, dos worker pools. Você escolhe o seu front-end, qual tipo de máquina que você quer. E aí você vê a diferença de memória, a diferença de quantos cores você teria em cada uma das configurações. Aqui você consegue fazer o número de instâncias que você quer ter no seu front-end. Tá? 50 ou 53. E os worker pools é a mesma coisa, você escolhe qual tipo de máquina e qual o número de instâncias. Ah, é 50 no total, é por isso que eles estão andando junto aqui. Você teria que ficar 50 máquinas no total, mas bom. E aí você configuraria tudo isso. Aqui também é interessante, você configura o número de IP, inicialmente acho que é só até 10. Caso tenha está trabalhando até agora, isso aí é o requisito, a maior parte dos clientes isso aí satisfaz, mas pode ter mais IPs, você pode entrar em contato com o suporte. Bom, isso aí seria a criação, tá? Como iria instanciar 50 máquinas, eu não vou demorar, deve demorar uns 30 minutos, na verdade, hoje em dia. Eu vou usar os que eu já tenho aqui para mostrar para vocês um demozinho. Aqui nesse demo eu tenho. Configurei três front-ends e um back-end. Vou mostrar aqui no slide. Tá? Tá, eu configurei o Traffic Manager na frente. O Traffic Manager que vai direcionar o tráfego para um desses três environments de front-end. E o environment front-end vai falar com o back-end. O feature crítico aqui é que o back-end não vai poder ser, não é acessível por ninguém na internet, tá? Enquanto que o front-end é load balanced aí com o Traffic Manager. E o back-end, no final das contas, toca com um VM no back-end que só tem o SQL dentro desse VM. Poderia ser MongoDB, poderia ser qualquer DB. Para o demo, esse VM só tem o SQL lá, mas poderia ter algum resource privado. Nesse VNet, você poderia também fazer uma solução realmente híbrida e ter alguma coisa no seu cloud privado, tá? Então, deixa eu mostrar como isso aí funciona. Aí tá, deixa eu mostrar aqui na URL. Eu configurei meu DNS, tá? Com Traffic Manager. Só para provar pra vocês, isso aqui é tudo real mesmo. Vou ver para onde ele está direcionando. E aí, no caso, ele está direcionando para o meu environment 1. É 1, 2, 3, tá? E aí você vê que ele direciona para o Traffic Manager do domínio, depois para o site em si. O nome do site é site, nome do environment, P de privado, e o domínio é website.net, tá? E isso aqui é a unidade, o scale unit que a gente chama, quem está usando um VIP para mapear para aquele ambiente, tá? Então tá, isso aqui está mapeando. Então, se eu acessar aquela URL diretamente também funcionaria, mas só que aí, no caso, para o usuário, você colocaria o DNS na frente. E esse aqui é o site do back-end, tá? Não vai ser muito emocionante, não, porque você não consegue acessar, então não tem. Isso aí é o esperado mesmo, tá? A gente não consegue acessar o back-end direto. Eu vou mostrar como isso está configurado, como você configuraria esse tipo de coisa aqui. Então, no. Aqui no environment do back-end, tem a configuração de. Você tem a configuração de IP que eu queria mostrar para você rapidamente. Que você pode. É o IP de onde ele vai ser acessado. E você pode ter a configuração de quem pode acessá-lo também, tá? Aqui são as estatísticas que eu falei, que você já tem tudo isso de graça por ser um ambiente managed, de todos os worker pools, storage, eventos e alertas, tá? Aqui a subnet que foi configurada. E o IP address range que vai ser utilizado dentro desse subnet para acessar esse environment. Aqui também tem uma configuração do virtual network. E aqui você configura o espaço de endereçamento do seu IP, que vai limitar aqui dentro, tá? E tudo isso você pode configurar ou pelo portal, essa parte que eu estou mostrando, ou você poderia configurar com PowerShell também. Tudo é Azure Resource Manager, então tem todo o API ARM para configurar isso aí. E você poderia fazer em PowerShell. Aí, não sei se vocês. Se algum de vocês. Alguém usa PowerShell para gerenciar Azure aqui? Por exemplo, você pode fazer um Network Security Group. Você pode fazer o comando bem simples para você configurar, tá? E com um comando só você pode restringir quem pode acessar o seu ambiente. O Traffic Manager é a mesma coisa. Meu exemplo já está configurado, não vou rodar, mas você poderia adicionar os endpoints e configurar eles todos também com o comando PowerShell. Tá? Daí bem simples. Bom, só tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Posso mostrar a conexão com o banco de dados também para vocês. Na configuração do aplicativo em si. Aqui eu vou ter alguns websites que têm configuração específica. Na parte de website, a gente vai ver os websites que a gente criou e que a gente acessou. Um deles era o Backend API, esse era o que a gente não conseguia acessar ele externamente. Dentro dele vai ter o Connection String, que ele está acessando uma outra VM que eu mostrei no diagrama lá. E vai ter aqui a configuração, deixa eu ver aqui no Properties, se eu não me engano. Tem a configuração, todos os Connection Strings que você vai usar dentro do seu aplicativo. Você consegue fazer um Name Connection String aqui, e no seu código você referencia aquele nome, mas aqui você configuraria para que IP e qual acesso. Está um pouco lento, mas o portal, pronto. Está aqui, deixa eu ver o Application Settings, que aí eu tenho meus Connection Strings. Tá, eu vou mostrar aqui o Connection Strings, tá? Esse aqui é o DB que a gente está conectando. E, apesar de ser pequeno, vê aqui. Ele está conectando dentro do VNet, tá? Aqui é o IP. Aquele servidor está restrito para só aceitar conexão da máquina dentro desse VNet. Aí eu poderia mostrar aqui, eu fiz um remote para a máquina do. Para outra máquina onde eu estou conectando. Essa aqui é a máquina que está o VP. E é o banco de dados que a gente viu lá, tá? Tô muito muita criatividade não, mas a gente pode mudar alguma coisa só para ver o front-end mudando, tá? Mudar de Austrália para Brasil, mas vai sair tudo errado aí se eu fizer isso, mas bom. Tá, vamos lá ver o front-end. Tá, aqui é o front-end da gente, está comunicando com aquele banco de dados. E aí ele deveria mudar mudou aqui de Austrália para o Brasil. Mas aí eu tive que logar naquele. Eu só pude acessar porque eu loguei credencial para o Virtual Machine direto e mudar direto no SQL, tá? Mas a ideia é que esse SQL está completamente isolado do mundo externo, ele está protegido e você está no public cloud. Isso é uma coisa que não dá para fa fazer antes, totalmente no public cloud. Bom, em termos de demo, era isso que eu queria mostrar para vocês. Só queria dar um recapzinho aqui no final. E o web service, a ideia é essa. A ideia é que você consiga fazer algo bem simples. Você pode criar um site aqui, literalmente em menos de 1 minuto você cria um site e começa a usar o serviço. Então, a experiência completamente menos, bem fácil, mas que você consegue evoluir para coisas bem mais complexas, coisas que permitem segurança e ser realmente corporativo, tá? Integra naturalmente com dados locais ou na nuvem e a plataforma de DevOps completamente gerenciada, tá? Tem muito mais, obviamente, sobre o web service. Então, caso tenha interesse, vai no a documentação no Azure, Microsoft.com, vai ter tudo web service, tem vários blogs também, o time é muito animado socialmente, vamos dizer assim, então tem Twitter, tem Stack Overflow, que a gente faz update todo dia, responde as perguntas lá nos fóruns, etc. Vocês também podem entrar em contato direto comigo ou com algum representante que você tenha na Microsoft. E se você nunca usou o serviço, nem tem um subscription no Azure, vai no tryappservice.azure.com e você começa a usar. E você consegue criar um site, acho que fica ativo meia hora, 1 hora, e você pode brincar com ele sem ter que fazer nenhuma outra coisa. Não precisa nem do MSDN subscription. É uma das coisas que a gente demonstrou para o Satya, que ele achava vários serviços, ele podia ter um trial que não envolve cartão de crédito, não envolve nada. E essa é uma coisa que a gente fez. Bom, era isso. Eu queria lembrar vocês os formulários de feedback para o pessoal da conferência saber como é que está sendo. Mas queria dar a oportunidade de vocês perguntarem, porque tem muito material, muita coisa no App Service, não daria para cobrir tudo, mas alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que tem interesse em saber? O environment está respondendo todas as regiões onde a gente tem o Azure, incluindo o que é Brasil South, é o nome da região, está disponível no Brasil. O environment está em modo preview, não está general availability ainda, mas você pode usar tranquilo. A vantagem de usar durante o preview é que o precinho é mais camarada. Os frontends você pode, os app service environments você pode botar em qualquer região que você queira. Isso. Poderia trocar, botar cada um dos frontends em uma região diferente. Na verdade, faria mais sentido botar eles em regiões diferentes do que botar na região só. Né? A parte cloud services. Isso. Bom, o Web Service Environment é ambiente managed na infraestrutura de websites. Você, a VM que está lá no website, você não tem, você não consegue dar um RDP para aquela VM e instalar o que você quiser, vamos dizer. Então você não tem essa flexibilidade, mas tem todos os outros controles que você teria no ambiente de App Service. Então você poderia colocar o Cloud Service na frente, front-end Hot App Cloud Service, e de lá apontar para o Web Service Environment. Você pode fazer desse jeito também. Aí você configura seu IIS lá, e aí tem gente que tem necessidade de um controle maior. Uma coisa que a gente está pensando é ter ainda não está release, como aquele environment é seu, lhe dá mais controle. O problema todo isso aí é como a gente faz o update de todo o software, de OS e tal. Se a gente botar um setting lá que é seu, quando a gente fizer um update do OS, teu setting vai morrer, né? Então, mas a gente está pensando num framework mais aberto, que você consiga indicar para o serviço, ó, esse setting é meu, quando você fizer um re-image, aplica esse setting de novo. É uma coisa que a gente está investigando, que a gente escuta muito isso. É. Como é manager, sempre vai ter a restrição de se a gente instalar alguma coisa, a gente vai ter que provar no time produto que é safe, que não vai ter vírus, que não vai ter nenhum outro problema, como é que diz, não vai deixar você dar um tiro no seu próprio pé. Então, sempre vai ter essa restrição. Mais alguma outra pergunta? Bom, mais uma vez, obrigado, estou à disposição. Eduardo.laureano, microsoft.com, se tiver alguma pergunta, manda ela para mim diretamente. E valeu ter vindo, para mim, apresentar no Brasil é show.